Jefferson aqui com a gente no estúdio. Olá, Jefferson, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia aos ouvintes.
Jefferson, vamos falar hoje sobre as tendências de RH para 2024?
Exatamente. Temos aí três tendências aí que a gente já está no radar, mas eu acredito que os RHs, os gestores de pessoas, quem tem funcionário, vamos olhar assim, funcionário trabalha com gente, tem que ficar no radar. A primeira delas é justamente a questão do home office, né? Se ele vai ficar, se ele não vai. Existem já dados, informações de que pesquisas com CEOs de empresas, com grandes diretores, que eles estão abolindo o home office. E o que, que eles estão fazendo para as pessoas virem para o trabalho? Pagando alguns benefícios flexíveis diferentes para quem vem para a empresa. Né? Então, quem fica em casa tem um salário e mais alguns benefícios, mas quem vem na empresa tem outros benefícios. Inclusive, eu já apliquei isso em alguns clientes também e funcionou muito bem.
Que tipo de benefício?
Ó, um que a gente aplicou numa empresa, isso a minha empresa fez numa empresa lá de Londrina, que tinha essa reclamação de que as pessoas não queriam vir trabalhar. Nós criamos eventos que não avisava o dia. Então, por exemplo, tinha um dia do nada, o RH sabia, a informação não passava para ninguém, tinha um cachorro-quente para todo mundo, que foi. Quem não foi, só assistia.
Ah,
né?
Que
coxinha,
legal.
Que são coisas que realmente você só pode fornecer para quem está ali dentro, né?
Uhum.
E realmente trouxe isso, o engajamento, as pessoas começavam aquela ideia, né? Quando eu falto na escola, a merenda é boa, sabe? Então, criar essa psicologia.
Puxar aí pelo estômago, é?
Nossa, funciona muito. A cabeça das pessoas em relação à comodidade, né, e ser agradado é fantástico, né? Então, mexe bastante com... Porque as pessoas querem parar um momentinho para conversar e comer uma coxinha, tomar um refrigerante, tomar um cafezinho e confraternizar. O ser humano é muito sociável, né? Então, quando você cria um ambiente para isso, as pessoas tendem a vir mais na empresa. E aos poucos você vai trazendo o time. Outra tendência, né, que é a questão do IA, inteligência artificial, principalmente no People Analytics. A gente já falava de People Analytics desde da pandemia, que são ferramentas para você ter uma análise, fazer um BI, né, com as informações de pessoas. Então você tem ali gráficos, cruza informação de resultado com informação de feedback, com informação de assiduidade, com informação de salário, com informação de mercado. Agora, com a inclusão da inteligência artificial, várias ferramentas, vários softwares conhecidos já estão colocando, ele vai te traçar uma tendência. Então ele começa a mostrar assim: o funcionário atrasa uma vez por semana, isso passou a ser duas vezes por semana, isso passou a ser três vezes na semana. Então ele vai traçando, dependendo do perfil daquela pessoa, como você mesmo disse, né? Mas e uma mãe? Então ela vai estar ali cadastrada no sistema como mulher, que tem dependente, então ela vai ter uma tolerância diferente para faltas e atrasos. Já um jovem de 20 anos, não estuda, só trabalha, mora com os pais, e ele começa a ter atrasos, ele começa a ter faltas, a tendência é que essa pessoa, a gente sempre fala que atraso vira falta, falta vira ausência. Então é a tendência que ele se ausente da empresa, ou por decisão da empresa, que não suporta mais essas faltas, que eu não posso me comprometer, não posso ter, como se diz, eu não conto com essa pessoa, ou a pessoa acaba faltando para procurar emprego e vai sair da empresa. Então, a inteligência artificial vai ajudar nas tendências em tomadas de decisões. Então, ele já vai trazer os alertas ali. Ó, essa pessoa aqui está numa tendência. Por exemplo, ela não veio na festa de confraternização da empresa. Isso é forte, né? É uma tendência de que ela não está na mesma vibe, não está aderente com a cultura. Isso pode... Há exceções, né? Ah, eu não fui porque... teve a festa e a confraternização da empresa do meu marido, então não deu para mim ir, eu tive que ir lá, né? E o ano que vem ele vem comigo aqui, se cruzar a mesma data. Mas tirando algumas exceções, a tendência é realmente quando a pessoa começa a não participar muito dos eventos da empresa, é porque ela não está tão engajada com a cultura, né? Não é a mesma tribo, não é a mesma vibe, então essa é uma tendência. Mas o que eu colocaria no radar das pessoas, que é o principal, é o termo em inglês, quieting ambition, que é ambição silenciosa, que é o quê? O jovem, a geração Z, que cada vez mais vai se falar mais, porque agora realmente eles já são um quarto da força de trabalho nas empresas, então um quarto das pessoas já é a geração Z, e isso vai impactar muito na gestão, de como lidar com a gestão. O que eu escuto muito é: tá difícil contratar, as pessoas não param no trabalho, as pessoas não vêm trabalhar. E isso a gente já falava em 2017 da tendência da geração Z ser imediatista, ser superficial, né? Não por culpa deles, isso é a questão, a evolução nossa como sociedade mesmo, já falamos várias vezes isso aqui, mas isso agora vai começar a ser mais gritante nas empresas e vai colocar muito RH e muito gestor de empresa em xeque em relação à hierarquia. Porque essa geração não aceita hierarquia, né? Eles trabalham para quem eles querem e na hora que eles querem, né? Então, a forma de você gerenciar esse time é diferente. E o que, que mostra essa tendência que a gente está vendo para 2024? Ambição silenciosa é o quê? Eu não quero promoção. Então, às vezes o jovem é bom, a empresa quer investir nele, mas ele não quer. Um dos impactos que eu vejo disso é a relação salário de liderança, que veio se achatando nos últimos anos, né? O líder, um supervisor, ganha muito próximo do que um salário de quem está na operação, né? Então, quem é do nível tático da empresa está ganhando muito perto de quem é da operação. Então, ele não se motiva pela questão salarial, né? Ele já não se motiva por nada, né? Vamos ser sinceros. E aí, ele vai se motivar, que seria o salário para ele poder comprar um iPhone. Ele não vai se motivar, porque eu ganho R$2.000 como operador de caixa. Para ser supervisor de operador de caixa, eu vou ganhar R$2.200.
E aumentar pra caramba a responsabilidade, né?
Exatamente. A cobrança é muito maior, a responsabilidade em relação às pessoas que não estão comprometidas. Então, isso vai influenciar muito a gestão. A gente caminha para uma tendência onde haverá uma sobrecarga para poucos líderes. Pessoas mais velhas vão estar sobrecarregadas com vários setores. Então, você vai ver um líder com uma pessoa que cuida do setor de marketing, do setor financeiro, do setor fiscal, liderando vários times.
Sério?
Sim.
E mesmo que eles não tenham muito a ver, porque o marketing e o financeiro são diferentes, né?
Mas a forma de você liderar, de apresentar indicadores, resultado e assumir responsabilidade é muito comum da geração X e da geração Y. Eles já estão mais acostumados àquela ideia do se precisa fazer, tem que fazer. O jovem, o geração Z, ele vai perguntar assim, pra que fazer? Então, isso, eu estou falando, alguns ouvintes devem estar ouvindo, eles vão perceber que isso realmente está acontecendo na empresa dele. Uhum. E aí, para você fazer com que esse jovem se interesse, você tem que trabalhar muito bem o propósito da empresa, o ganho social daquela função, porque isso pode motivar, pode, não garante que motive. A questão salarial, né, vai motivar alguns. E aí você tem que, o líder tem que acabar, o dono da empresa acabar identificando o que que motiva essa pessoa a assumir a responsabilidade da liderança. Então nós caminhamos para uma tendência onde aquela história do dono da empresa que senta atrás da cadeira e só manda, vai acabar. Porque realmente se ele não vai ter seus líderes para dominar, ele vai ter que fazer o papel do tático. Então você vai ter um CEO de uma empresa trabalhando parte do trabalho dele no estratégico e boa parte do tático, porque ninguém quer a responsabilidade de estar no nível de supervisão, gestão, como que eu posso falar, assumindo as buchas, né, do dia a dia. Porque quando a operação está redonda, é tranquilo.
Ô Jefferson, mas isso é muito ruim, né? Vai diminuir a produtividade, porque se um CEO não vai conseguir se dedicar exclusivamente à estratégia...
É por isso que tem que ficar de olho nas inteligências artificiais. O que vai ajudar ele a gerir melhor um time maior, né? Tem um palestrante que fala muito que para você ter uma gestão bacana, você tem que estar gerenciando no máximo 12 pessoas. A gente tende isso a subir para 24 pessoas. Uhum. E você vai dar conta. Por quê? Tem que ter uma agenda muito redonda, não vai sobrar tempo para conversas paralelas, criatividade. Então você realmente vai ter que ter uma agenda muito bem fechada, vai parecer um médico, né? Sai um paciente, entra outro.
É o próximo.
E você vai ter que usar muito das ferramentas de mercado em relação à inteligência artificial, trabalhar muito mais no presencial com o time, porque você vai gerir time presencial, remoto. E tudo isso... Se você não se organizar, se o líder da empresa não começar a se organizar, não usar ferramentas, ou seja, contratar consultoria para ajudar a organizar o processo, ajudar a conduzir tudo de uma forma mais organizada, vai se perder. E as pessoas que estão trabalhando no operacional, elas trocam de trabalho por qualquer coisa, né? Por qualquer coisa. Até se você trocar o papel de parede da sua empresa, ele vai trocar de trabalho, porque ele vai sentir que o clima mudou. né? E são coisas, porque realmente eles são bem mais sensíveis, né? E isso também impacta um pouco da família, né? A família mudou, o conjunto de família. Então, quem aguentava promoção porque precisava ganhar mais porque tinha casado e tinha filho. O jovem não está casando, o jovem não tem filho, ele mora com os pais, ou seja, ele permanece na posição de filho e faz com que não me interesse. Eu vou ganhar 200, 500 reais a mais, mas eu vou... Vem junto um estresse, uma responsabilidade que eu não quero passar agora, acho que não faz sentido para mim. Eu quero continuar tendo a minha liberdade de sexta-feira bater meu ponto e curtir o fim de semana como se não houvesse amanhã. Ele vai fazer isso e ele não vai se preocupar. Nossos pais falavam muito de se preocupar com o futuro e que a gente ia construir uma carreira, né? Eles estão pouco se lixando para a carreira.
E aquele lance de, o mercado é muito competitivo, o mercado é muito competitivo. Os jovens não ficam preocupados com
esse mantra? Não, porque não tem gente. Não tem pessoas. Eu fui recentemente para a Europa e a pergunta na Europa é cadê as pessoas? Né? A base praticamente das perguntas em relação ao congresso de RH, ao qual eu palestrei lá, foi cadê as pessoas? E eu palestrei falando sobre a geração Z. Por que que Maringá é referência no mundo, né, por causa do GPTW, em melhor lugar para se trabalhar? Porque as pessoas aqui já perceberam, né, como o jovem aqui normalmente ele tem um certo conforto da família, as empresas aqui já acordaram um pouco antes de outras partes do mundo, a melhorar o clima organizacional para que esse jovem sinta vontade de trabalhar, sinta vontade de estar na empresa. E lá na Europa... e outros países, eles não estavam preocupados com isso, porque tinha mão de obra e a educação lá é diferente, a pessoa é educada a trabalhar, né? E aqui nós educamos nossos filhos a ser feliz, né? E são coisas que às vezes não casam. Então eles faziam essa pergunta: como vocês conseguem gerenciar os jovens, como vocês conseguem manter eles dentro da empresa? E eu falei bastante sobre esses benefícios, essas estratégias de beneficiar e promover as pessoas, às vezes com cargos, né, que a gente já falou disso também aqui, cargos que têm mais status do que realmente salário, que é isso que motiva as pessoas. O meu LinkedIn vai estar lá, o meu cargo X, porque é isso que importa para mim. O salário, eu nem pego o meu salário, porque quem sustenta minha casa é meu pai, quem compra minhas coisas são meus pais, então eu quero o cargo. Então, isso tudo a gente tem que entender. Quem é o jovem que trabalha para você, qual classe social ele pertence e o que ele valoriza.
Tá certo, Jefferson, muito obrigada, feliz ano novo, até a semana que vem.
Feliz ano novo e até semana que vem, já sendo o ano que vem.
É verdade, até o ano que vem.